Sensacional, programa científico dos mais brasileiros. Do mundo da bola.
Então é claro que eles têm já digital, tal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
Por aí?
É o que vem por aí, o início do Brasileirão e a competição mais importante do calendário, também marca a estreia de novas feras aqui na equipe de esportes da Rádio Nacional. Luciana Zogai me conta as novidades aqui no nosso programa. Boa noite, Lu!
Muito boa noite, André. O que vem por aí é uma grande novidade. Eu, Luciana Zogaib, terei a honra de, em 88 anos de Rádio Nacional, ser a primeira mulher a transmitir um jogo do Campeonato Brasileiro. A partir das 15h30 do próximo domingo, Atlético Goianiense e Flamengo, direto do Serra Dourada, terá uma transmissão toda feminina aqui na Rádio Nacional. Eu estarei ao lado de Brenda Balbi nas reportagens, Raquel Mota nos comentários e Verônica Dalcanal trazendo o plantão. Então é isso, tô feliz demais de estar podendo me juntar a essa equipe maravilhosa aqui da Rádio Nacional e também de marcar história. Fico convite para todo mundo vir curtir o Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras. Valeu, André, grande abraço.
Valeu, Luciano. Um abraço também para você. Boa sorte, boa estreia domingo no jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo. A bola vai rolar no Serra Dourada às 4. Bruno Mendes está comigo aqui na Rádio Nacional até às 7 da noite. Campeonato Brasileiro chegando. Vamos bater aquele papinho rápido. Expectativa, Brunão. Quem ganha, quem luta para não cair. Só isso. Boa noite, amigo.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão. Claro que Atlético, Flamengo e Palmeiras sempre largam na frente pelos elencos que tem e pelo que vem apresentando, né? Conseguiram vitórias importantes nesse meio de semana na Libertadores da América e teremos muitos times que vão lutar pelo meio da tabela. Alguns times vão ter que procurar se acertar, né, Andrezão?
Também acho, com certeza tem muita gente que vai precisar se acertar. Bom, já que a Luciana falou sobre Atlético, Goianiense e Flamengo, vamos começar destacando esse jogo. Começando pelo mandante, o Dragão, que apresentou mais dois reforços para o setor ofensivo. O primeiro deles, o atacante Derek, tem 26 anos, foi comprado junto ao Guarani. Ele fala sobre a expectativa de defender o Atlético.
Minha expectativa está sendo muito boa. Eu acompanhei os jogos do Atlético. A semifinal é a final de perto. E foi como você falou, o ataque tá bastante competitivo ali. O Emiliano muito bem, o Love também entrando muito bem, o Luiz Fernando, Thiago. Então todos estão muito bem. Então eu estou chegando para somar, para dar o meu melhor aí. Se Deus quiser chegar e também fazer gol, ajudar os companheiros também.
E o outro reforço é o atacante Max, jovem de 21 anos, que fez um bom campeonato carioca pelo Sampaio Correia e fala sobre as suas características de jogo.
Sou um jogador com as características, já joguei centralizado, de beirada também, me sinto bem melhor jogando pelo lado direito, espero estrear e corresponder bem às expectativas que o clube colocou em mim. O Atlético é o clube que eu analisava muito, antes mesmo quando jogava videogame, essas coisas, por ter a estrutura boa de trabalho, condição de trabalho. Lá no Rio, depois que eu fiz um bom campeonato, o Atlético solicitou o convite e eu escolhi vir para cá pela estrutura de trabalho que tem.
Se o Atlético tem dois novos atacantes, o Flamengo também tem o dele. Trata-se de Carlinhos, mas antes vamos ouvir Léo Ortiz. Jogador importante, chegou junto ao Bragantino, fez gol na estreia no meio de semana na Taça Libertadores contra o Palestino. Ele fala sobre o que pode ter pela frente aí, essa sequência de jogos Libertadores e Brasileiro.
Não que no estadual exista jogo fácil, mas a gente está mais acostumado e é um processo ainda de adaptação do começo do ano, né? Mas a partir de agora, com o começo de Libertadores, começo de Brasileiro, Copa do Brasil vindo aí, não tem mais um jogo em que dá para você se adaptar, que dá para você crescer, não tem mais esse processo. Agora todo jogo é uma final, costuma lidar para todos os jogos. E todo mundo tem que estar pronto, né? São muitos jogos que vão acontecer, o nosso elenco é de muita qualidade. Então todo mundo tem que estar sempre preparado e sempre manter o nível lá em cima, para quando tiver a oportunidade de troca de um, troca de outro, estar preparado para dar conta do recado e, como eu disse, manter o nível lá em cima.
E hoje também foi dia de apresentação oficial no Flamengo. O atacante Carlinhos, vice-artilheiro do Carioca, jogando pelo Nova Iguaçu, falou sobre essa mudança de clube e o novo desafio.
Vai ser uma nova etapa, né, na minha vida. O Nova Iguaçu já ficou para trás, né? Tenho assim, a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas hoje eu estou totalmente focado, pensando no Flamengo. E sei que Flamengo é uma grande equipe, né, que sempre tem cobranças. Então é trabalhar, pensar sempre estar em boa forma para corresponder às expectativas minhas e depois as dos torcedores também.
O Carlinhos veio para ser o reserva imediato do Pedro, até porque o Gabriel Barbosa segue suspenso. No entanto, o Carlinhos se colocou à disposição para jogar onde quer que seja.
Fiz bastante posições na base, né? Como eu comecei no Novo Horizontino, eu era ponta. Como eu comecei a fazer muitos gols, o Guilherme Alves me puxou para centroavante e eu tô até hoje, né? E isso vai corresponder dentro do campo, que o professor vai me utilizar, vir como centroavante, como você falou. Mas quero continuar como centroavante também, que é o que eu sei fazer de melhor.
Tá certo. Bruno Mendes, o Carlinhos, vai ser útil ao Flamengo, Bruno?
Olha só, nessa, quando o Pedro não puder jogar, caso o Pedro vá à seleção brasileira, ele vai ser, sim, vai ser muito útil ao time do Flamengo, mas pena pro Flamengo que o Carlinhos, ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu, e não pode jogar na fase de grupos da Libertadores, porque não foi inscrito. Então vai ser o Campeonato Brasileiro mesmo, o Campeonato do Carlinhos vai ter que atuar, Andrezão.
Domingo é jogo fácil, é Flamengo com 3 pontos com certeza, ou é jogo duro, Bruno?
Não, jogo duro. O Atlético fez um grande campeonato estadual. O Flamengo em Goiânia, ele sempre tem dificuldades com os times goianos, principalmente dos que ele enfrentou por último, Goiás e Atlético Goianiense, e principalmente com o Atlético Goianiense. Então, não vai ser jogo fácil, não, tendo em vista até pelo que o Flamengo vem jogando. Não está jogando essa bola toda. A gente teve no jogo da última quarta-feira na Libertadores, jogo que o Flamengo se assustou com o time do Palestino, que é um time que não é forte. Então, por todos esses ingredientes, o Flamengo não vai ser essa história, não. Vai ser jogo equilibrado, Andrezão.
6h38.
Bola Laranja.
E hoje um Bola Laranja super especial, e o Igor Santos está chegando com um grande convidado. Boa noite, Igor, tudo bem?
Fala, André, tudo bem? O Bola Laranja de hoje vai ser meio diferente. Eu bati um papo com o Mãozinha, o brasileiro que teve uma passagem relâmpago de 20 dias pela NBA. Ele atuou pelo Memphis Grizzlies na reta final da temporada regular, que acaba nesse domingo. Então vamos direto à entrevista. Eu perguntei para o Mãozinha, que lá nos Estados Unidos foi chamado de Pereira, qual foi a importância de ter atuado antes no Capitanes da Cidade do México. Em 2023, o brasileiro foi chamado para jogar no time que faz parte da D-League, a Liga de Desenvolvimento vinculada à NBA. Vamos ouvir o que o Mãozinha disse.
Para mim foi bem diferente, porque eu estava num time que não tinha associação com nenhuma franquia da NBA. Então, claro, tem a parte do desenvolvimento, e eu fui muito trabalhado, tanto na questão, tanto no meu jogo interior quanto exterior. Infelizmente, não consigo falar uma coisa que eu melhorei, porque, tipo, cara, é uma coisa meio que não é muito concreto, assim, sabe? Eu diria que meu senso de jogo eu melhorei, leitura, meu aproveitamento de três, minha confiança, algumas partes do meu jogo, assim, foram trabalhadas, e só melhorei, acredito, por causa dos capitães e da estrutura que eles me forneceram. Então, tem um foco bem grande no desenvolvimento mesmo, mas eu diria que o Capitanes, por ser não estar afiliado a uma franquia, tinha a vantagem de que não tinha pressão de ganhar, e como todo mundo sabe, é a Liga de Desenvolvimento, mas crescer o mercado do México e da América Latina em si. Então, nós, como atletas latino-americanos, tem do Porto Rico, tem do Panamá, tem brasileiro, então tem vários latino-americanos jogando no time, a gente queria, formou essa família e queria ganhar, sabe? Então, não tinha pressão por parte do técnico, por parte da comissão, por parte da diretoria, não tinha essa pressão, mas a gente conseguiu, acho que, unir de maneira bem saudável isso, o desenvolvimento com essa parte de ganhar. Acredito que alguns outros times, por ter jogadores da NBA que descem pra jogar, eu acho que fica um pouco mais focado nesses jogadores, entendeu? Por exemplo, tem alguns times que a gente jogou, que o primeiro jogo a gente jogou contra o cara da NBA, contra três ou quatro caras que são da NBA e desceram pra jogar, e foi muito mais fácil jogar quando eles estavam com o cara da NBA do que sem, porque quando tinha os caras da NBA, você sabia que a bola ia neles, que eles iam focar, eles iam segurar a bola, então ele foca muito neles, entendeu? E aí acaba que tira um pouco o time, um pouco mais disso, sabe? A gente não teve muito isso, porque todo mundo tava no mesmo barco, no mesmo nível, então a gente conseguiu jogar um pouco mais coletivo e acredito que isso me ajudou bastante a desenvolver, sabe? Então foi bem legal, foi uma experiência bem única.
O Mãozinha também falou sobre como foi a proposta do Grizzlies pra ele. Será que foram transparentes na hora de dizer o que esperavam do brasileiro? É o que ele responde agora.
Eu até tenho o meu próprio técnico pessoal que trabalha comigo, que vai treinar, que vai pra quadra comigo. Tem o técnico mesmo, o head coach, né? E aí tem vários subordinados dele e cada um fica encarregado de alguns atletas. E eu, esse é o que eu mais troco ideia. O head coach passa pra ele e aí ele passa as informações pra mim. E justamente, eu sempre tive isso e aqui foi mais ainda, eles não estão procurando, não necessariamente na D-League, o cara para ser o próximo cara que vai fazer 50 pontos para eles, todo jogo, a próxima super estrela. Lógico, se conseguir uma super estrela, tá ótimo. Mas eles estão procurando um cara que se preencha um papel. E eu, desde que eu cheguei na D-League, o meu papel sempre foi um cara bem atlético, um cara que consegue trocar com todo mundo, marcar todo mundo, um cara muito bom na defesa, um cara que acrescenta essa confiança na defesa e também com os rebotes, com atleticismo e consegue atacar bem versátil, sabe? E quando eles me trouxeram aqui foi justamente isso. Eu não preciso fazer nada demais, sabe? Continuo fazendo o que eu fiz desde agora, o que eu sou bom, e eles vão me dando informação para me adaptar ao estilo do jogo, mas sem necessariamente tirar a essência, porque é isso que eles querem de mim. Eles querem ver o meu trabalho, querem ver, não, por quê? Por que que o Mãozinha tava conseguindo fazer double-double na D-League? Vamos ver aqui, vamos ver como é que ele vai se adaptar a isso. E aí vai aos poucos acrescentando, dando informações para entender com o sistema do time. Cada time tem o seu sistema, então muda um pouco, mas sem tirar essa essência minha, que é de ser o cara atlético, de ter uma energia positiva, tá sempre ajudando todo mundo, sempre falando com todo mundo, sempre animado. Então, eles falaram comigo isso, que, cara, você não vai vir aqui e tentar pegar a bola e fazer 90 pontos, não, porque não é isso que a gente espera de você. A gente já tem uns caras pra fazer 90 pontos e a gente quer que eles façam os 90 pontos. Então, mesmo se você vier aqui e fizer 90 pontos, não adianta, porque a gente já tem os nossos caras. Então, é bem os papéis, cada um tem o seu papel e se você desempenhar bem o seu papel, você consegue se manter no time e até mesmo na liga.
Agora que a porta da NBA está momentaneamente fechada com o fim do contrato, o Mãozinha tem que pensar na continuidade da carreira. Se tenta ficar mais um tempo nos Estados Unidos atrás de outra oportunidade ou pensa em outros mercados. Vamos ver o que o brasileiro pensa disso.
Estando aqui é legal e é um sonho, é o que eu quero, mas não dá muito tempo de ficar contemplando. Justamente, principalmente eu, que tô aqui, vai dar 20 dias, né, daqui a alguns dias vai dar 20 dias, então não tive muita oportunidade de ficar contemplando, porque eu tenho que demonstrar o porquê eu tô aqui, o porquê eu mereço, porque eu quero os meus segundos 10 dias e eu consegui. Então, eu acredito que é muito legal que eles aqui, eles valorizam bastante o processo. Eles são bem realistas nesse quesito. Eu cheguei aqui, aí no meu primeiro jogo eu tive alguns erros de defesa, assim, que não foram coisas que eu fiz erradas, mas tipo, que não são do sistema deles, entendeu? Então, tipo, necessariamente da questão basquete eu não errei, mas pro sistema não foi a coisa certa que tinha que fazer. E em momento nenhum eles chegaram e falaram: não, mano, porque a gente esperava que você tivesse feito isso certo e tal. Não, não é assim, ah, você errou a jogada, você esqueceu. Não, não tem nada disso. Eles são realistas, eles entendem que é um processo. Então, eu acho que por isso que eu gosto, tô gostando bastante daqui. Porque justamente eles entendem que, justamente, você não vai chegar aqui e você vai ter 45 minutos direto. Você vai estar aqui, você vai jogar um minuto ao jogo, mas esse um minuto, eu quero que você entregue o máximo que você puder, pra no próximo jogo você jogar 2, pra depois você jogar 5, pra depois você jogar 20. Então, eles entendem que é um processo, e eu também acredito bastante nisso, de que eu quero ser o melhor que eu posso ser. Se o melhor que eu posso ser vai ser 20 dias aqui na NBA, cara, eu quero continuar sendo e vou ficar correndo atrás disso, ficar 20 dias na NBA, quanto tempo eu quiser. Depois vou pra Euroliga, ah, vai ficar 40 anos na Euroliga, vou trabalhar pra ser o melhor que eu posso ser e aonde eu quero chegar. Então, lógico, o sonho é ficar na NBA 40 anos, 90 anos, aposentar aqui, mas eu também acredito muito nisso de se forçar pra eu conseguir o melhor que eu posso, sabe? Claro, o sonho é NBA, o sonho é Euroliga, jogar nas melhores ligas do mundo, mas eu sei que se eu me esforçar e me esforçar o máximo que eu puder, eu sei que não vou me arrepender no futuro.
É isso aí, esse foi o Monzinha, jogador de 23 anos, que ainda tem muito basquete pela frente. A primeira impressão que ele deixou na NBA foi boa. Quem sabe não venha uma nova oportunidade? Valeu, André. Até a próxima.
Valeu sim, Igor. É importante demais, né, Bruno? Esse rejuvenescimento do nosso basquete. Tomara que Mãozinha tenha mais chance. O Brasil precisa ser representado lá na NBA, né?
Exatamente. Não só na NBA, como nos eventos internacionais, para que o Brasil possa voltar às Olimpíadas. Faz muita falta realmente a seleção brasileira, e com novos valores, uma juventude, o nosso basquete realmente precisa desse rejuvenescimento para poder crescer de novo num esporte que é tão importante, que o brasileiro gosta muito.
É verdade. 6h46.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Nos dias 4 e 5 de maio será realizado o Campeonato Mundial de Revezamentos nas Bahamas. A Confederação Brasileira de Atletismo convocou 23 corredores para representarem o país nos revezamentos 4x100 e 4x400, nos naipes feminino e masculino. Os atletas também irão compor o revezamento 4x400 misto. A competição vale como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris. Na penúltima rodada do Novo Basquete Brasil, a equipe do Vasco da Gama, depois de 3 derrotas seguidas, consegue uma vitória importante contra o Corinthians, vencendo por 87 a 78. Com o resultado, a equipe cruz-maltina garantiu o 4º lugar, passando de fase na competição. Antes dos playoffs, o Vasco tem mais um jogo contra o Pinheiros amanhã no ginásio de São Januário, às 13 horas. Antes de comprar uma esteira ou uma bicicleta ergométrica, é bom pensar onde irá colocar esses implementos. Porque se não for em um lugar que você tem uma vista agradável, a sua tendência é fazer alguns dias e depois acabar abandonando, como muita gente faz, e acaba virando largada de mão, colocam roupa em cima, as coisas em cima, porque se você coloca em um lugar que você ou não tenha um telão para botar imagens assim bonitas para você poder visualizar, ou em um ambiente que você possa ter uma vista boa, a tendência é ser muito monótono no trabalho e as pessoas acabarem abandonando o implemento e fazendo um investimento desnecessário por conta da não utilização.
6h48 e amanhã começa a Série A do Campeonato Brasileiro. Estaremos juntos aqui na Rádio Nacional a partir das 8h30 da noite para Fluminense e Bragantino. Serviço especial aqui da Rádio Nacional. A bola rola no Maracanã às 9h. E o Rodrigo Ricardo traz todas as informações. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André e amigos do No Mundo da Bola. Fluminense e Bragantino estreiam no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 9h no Maracanã. O time carioca vem de vitória por 2-1 sobre o Colo-Colo do Chile, dentro de casa na Libertadores. O grupo de Fernando Diniz contratou 8 jogadores para dar conta de todas as competições que terá pela frente este ano.
Acho que a vinda desses jogadores já foram determinantes para o primeiro título que a gente conquistou na Recopa. Vocês sabem que desde que eu trabalho no futebol, o departamento médico ele fica muito vazio, assim, de lesão muscular, essas lesões que a gente tem controle. Lesão articular e traumática, igual foi o Lele hoje, a gente não tem muito controle. Então existe uma tendência a gente poder contar com os jogadores que chegaram, que eles vão assimilando com o ritmo de treino, com a carga. Então a gente podendo contar com o elenco todo, eu acredito bastante que esses jogadores vão nos ajudar a fazer uma temporada mais equilibrada e com chances de poder seguir nas três frentes.
O técnico Fernando Diniz não poderá contar com os contundidos Keno e Renato Augusto, mas vai ter os retornos do atacante John Kennedy e do lateral esquerdo Diogo Barbosa. Os dois estavam suspensos na Libertadores e não participaram do empate de 1-1 contra o Alianza Lima do Peru e da vitória contra o Colo-Colo. Nesta última partida, Diniz improvisou Martinelli na zaga, o que pode novamente acontecer por conta das lesões dos zagueiros Thiago Santos e Manuel e da venda de Nino para o futebol russo. O Coringa Tricolor, que é cria de Xerém, analisa a importância do treinador Diniz na carreira.
Realmente, quando eu estive ali, fui bem, depois oscilei, então acho que as críticas, né? Todo time, todo jogador sofre às vezes, Mas quando o Diniz chegou, ele me chamou, me conversou comigo, falou que eu ia voltar no meu nível. Então eu tenho que agradecer muito a ele, que foi um cara que me ajudou muito aqui dentro, como todo o staff. Então ele sempre diariamente conversava, vai lá, coragem, você joga pra caramba, trabalha, coragem, vai, sempre puxão de orelha, como um pai.
Pelo lado do Bragantino, o técnico Pedro Caixinha tem 6 desfalques para o jogo. Entre eles, Elinho e Lucas Evangelista. O treinador português tem a missão de levantar o ânimo do grupo do Massa Bruta, após a dura derrota por 3-0 para o Racing da Argentina pela Copa Sul-Americana.
Essa aprendizagem da nossa parte, sabemos que cometemos muitos erros individuais praticamente em todos os lances dos golos, mas não vamos recriminar de maneira nenhuma os nossos jogadores. Sabemos que eles têm ainda muito para crescer em relação a isso e que seja para nós uma fase de grande aprendizagem e que já no próximo jogo, que é que aí já estamos a pensar, no Maracanã contra o Fluminense, que é só o atual detentor da Libertadores, possamos claramente ter uma imagem totalmente diferente dentro daquilo que é a nossa própria imagem como equipa e o que nos trouxe até aqui.
Em 2022, o tricolor carioca ficou em terceiro lugar e na última temporada em 7º no brasileiro. Já o Massa Bruta terminou na 6ª posição no ano passado. Fluminense e Bragantino vai ter a transmissão da Rádio Nacional neste sábado, a partir das 20h30 da noite, com a locução de André Marques, os comentários de Valdir Luiz e a reportagem do meu xará, Rodrigo Campos. Um abraço, André. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Bruno Mendes, eu acabei de brincar aqui no Instagram, coloquei lá as equipes que brigam pelo título, pela Libertadores, Sul-Americana, quem não vai cair ou quem luta para não cair. Fiz essa brincadeira, véspera de campeonato, todo mundo brinca assim. E, cara, eu fui colocando os clubes lá nas posições e eu pensei assim, pô, o Bragantino esse ano vai brigar para não cair. O Bragantino tá esquisito demais, hein, Bruno?
Tá esquisito. Fez um Campeonato Paulista fraco, fez uma Libertadores que eu achei também muito fraca, o Botafogo teve seus méritos, mas eu achei que o Bragantino foi muito aquém daquilo que era. O Bragantino era temido em Bragança Paulista, passou a não ter mais isso, e é um dos times que fatalmente vai brigar ali. Talvez não digo pelo rebaixamento, mas que vai ser um time que vai brigar ali pro Sul-Americana, que vai ficar numa posição mais intermediária. Isso aí, com certeza, daquilo que tinha atingido já no campeonato Massa Bruta, realmente vai ser uma das equipes que não vai nem ser decepção se o Bragantino ficar nas últimas posições, Drezão.
E o Fluminense, hein, ô Bruno? O que você imagina do Fluminense no brasileiro?
Olha só, o Fluminense ele tem um elenco muito envelhecido. Ele não rejuvenesceu. Tudo aquilo que o torcedor pediu, o Fluminense não fez. O torcedor do Fluminense não pode achar que ganhou Libertadores, ganhou a Recopa e que isso vai servir para o Fluminense ganhar outros títulos. O Fluminense tem que prestar atenção no campo e bola. E o Fluminense vai ter um ano pela frente com as 3 competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Claro que a Libertadores vai ser uma prioridade, mas o Fluminense tem que tomar muito cuidado, que tem os jogadores, mais uma vez repito, muito envelhecidos e com isso a temporada é desgastante e o Fernando Diniz tem hora que a forma dele de jogar, tá, todo mundo já deu uma percebida, ele é bom técnico, mas vai ter que achar saídas com o elenco que tem para disputar as 3 competições, caso o Fluminense vá chegando nas competições mata-mata, Andrezão.
E domingo teremos o choque de campeões, o campeão da A contra o campeão da B, Palmeiras e Vitória, 18h30 da noite no Barradão. E o Rafael Monteiro conta tudo desse jogo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Em busca do tricampeonato do Brasileirão, o Palmeiras estreia contra o Vitória neste domingo no Barradão, às 18h30 da noite. Sobre a força da equipe paulista, o técnico Abel Ferreira fala a forma de jogar do seu grupo.
Aconteça o que acontecer, nós temos uma forma de jogar, temos princípios de jogo, esteja como estiver o resultado, Quando tivermos bola, não podemos abdicar de atacar, e quando não tiveres, temos que defender o melhor possível. E temos que fazer isto o mais consistente possível, independentemente do resultado. Se estamos a ganhar um, queremos fazer dois. Se estamos a ganhar dois, queremos fazer três. Queremos fazer quatro, queremos fazer cinco. Se o adversário deixar, se o adversário conseguir ter o controle do jogo e nos empurrar para trás, vamos tentar fazer tudo para não sofrer golos. Mas quando sofrermos, temos que ter esta atitude. Agora sabemos que quando sofrermos golo, vai-nos sair mais do corpo. Vamos ter que arriscar mais, vamos ter que correr mais, vamos ter que gastar mais energia, e num campeonato ou aqui onde há jogos de dois em dois dias, a gestão de energia é fundamental. Foi o que eu disse aos jogadores: depois está 3-1, temos que controlar o jogo, temos que ter a maturidade suficiente para continuar a ligar o jogo, para deixar o adversário sem bola, para obrigar o adversário a ter que correr mais, e nós controlar o jogo com bola e finalizarmos as nossas jogadas terminando as jogadas ou com golo ou com um escanteio ou com uma bola fora, e não dando transição ao adversário, porque isto faz-nos as transições, é que nos tira a energia.
O Palmeiras vem de vitória na Libertadores em cima do Liverpool do Uruguai por 3-1 no Allianz Parque. Com apenas 16 anos, Estevão marcou o terceiro gol da equipe palmeirense. Ao microfone da Rádio Nacional, o jogador falou sobre a virada contra os uruguaios.
Ansiedade não bateu, porque é no campo onde eu me sinto feliz, onde que eu me sinto mais leve, onde eu me divirto. E ao mesmo tempo que a gente tomou o gol, a gente também sabia que a gente podia virar o jogo a qualquer instante. E a gente não desistiu, a gente voltou para o intervalo com uma vontade ainda mais de ganhar o jogo, de querer a vitória com o apoio da torcida. E a gente conseguiu, buscou ao máximo, e a gente pôde ser feliz de fazer a virada e sair com a vitória.
Contra o Liverpool, foi o primeiro gol de Estevão no profissional. Valeu, André.
Valeu, Rafa. E o Vitória apresentou o zagueiro Bruno Vini, que estava no Grêmio, tem 32 anos, contrato por duas temporadas. Bruno Vini comenta sobre a briga por posição no rubro-negro baiano.
Eu tô chegando não só numa boa zaga, né? Tô chegando num time vitorioso, num elenco muito bom, um grupo muito bom que me recebeu muito bem. Então, já parte daí o desafio de se incorporar, de conseguir manter um mesmo nível de sensação vitoriosa, e fazer um elogio também, né, ao trabalho que eles vêm fazendo. Com certeza estão muito bem, isso é notável, mas eu chego para aumentar ainda mais essa qualidade no setor, aumentar a competição ali, que faz bem para todo mundo, é bom para o treinador, é bom para o clube. E campeonato brasileiro, precisa ter um elenco muito forte. Eu tenho uma certa experiência com o campeonato, e eu sei que existem muitas dificuldades no caminho e precisam ter jogadores para manter o nível alto o tempo todo, e o que não é fácil de montar.
Brunão, Palmeiras e Vitória, o que você imagina dessas duas equipes? O Palmeiras, claro, brigando em cima, e o Vitória, hein?
Vitória é um time que vai ter que abrir o olho, não fez grandes investimentos, ganhou o Campeonato Baiano, mas sabe que clássico tudo pode acontecer. Vai enfrentar agora uma Série A forte, não que não tenha enfrentado uma Série B forte no ano passado, mas enfrentou, mas conforme falei, não fez grandes contratações para disputar uma Série A, e acho que vai ter dificuldades. Palmeiras é um time muito bem armado, e o Abel está sabendo colocar os meninos. Esse tal de Estevão está jogando muita bola, Andrezão.
Com certeza. Bruno Mendes, um abraço, bom fim de semana, e vamos que vamos no Brasileirão, Bruno.
Vamos lá, Andrezão, vai começar mais uma etapa aí, Brasileirão, na Rádio Nacional. Vamos para todos os jogos e torcer para que todos os times possam fazer um bom trabalho com muita paz nos estádios, André.
Valeu, Bruno. Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais, 6:30 da noite. Amanhã tem Fluminense e Bragantino, 8:30 começa o Show de Bola comigo, com o Valdir e com o Rodrigo. E domingo, as meninas em campo para Flamengo e Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Série A do Brasileiro, com a Luciana Zogaib, com a Raquel Mota, com a Brenda Balbi, com a Verônica Dalcanal. Fique aqui na Rádio Nacional. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Vinheta nova, hein? Tchau.